Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves.
Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Frei Fábio.
Muito bem, também bom dia, Carminha, né? Que eu tinha dado só bom dia a Gonçalves, a nossa presidente Carminha Soares aqui no programa hoje. Bom dia aos ouvintes do programa Sem Frente para Todos.
Pois é, hoje domingo de carnaval. Sexta não foi sexta-feira de carnaval, não, mas hoje é domingo de carnaval, né? Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, Várzea, São José do Sabugi, Santa Luzia, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona urbana, zona rural e lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Quero aqui também mandar um bom dia para o companheiro Roberto Lima, presidente da Associação dos Assentados e Assentadas da Reforma Agrária, lá no assentamento Patativo do Assaré, que inclusive está realizando a eleição para a renovação da diretoria no dia de hoje. A senhora Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes, ao meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda, lá no sítio de São Bento, distrito de Santa Gertrudes, né? A minha amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, lá na Cachoeira, a Daiane e também a Nega, que estão na escuta do programa, lá na Lagoa de Açudo, dona Zelita, da associação, ao meu amigo Sr. Edmar, as Marrecas, né? Também na escuta do programa, ao Isidro Martins, lá na Serra Preta, em Cacimba de Areia, e também ao amigo João Batista e Lela, né? Que estão na escuta do programa Sem Frente para Todos. A Domício e Preta, lá na Ipueira, na escuta do programa, a Nega Izuga e Marcelo, né? Estão na escuta do programa também. Sem Frente para Todos. E no decorrer do programa, como hoje é carnaval, o programa vai ser mais maneiro, né? Muito frevo, né? Apesar da gente não estar no frevo, estamos na luta, no dia a dia, né? Inclusive, a própria reunião que ocorreu na última sexta-feira, os servidores, muitos, fazer uma assembleia na sexta-feira de carnaval, né? E estava tudo liberado, não foi quem viajou e realmente quem não quis. Mas foi uma grande assembleia, daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso.
Muito bem, também mandar um abraço para os meus pais, seu Tito e Dona Divone, ouvintes assíduos do programa Sem Frente para Todos. Também aqui mandar um alô para a Dona Marta, nossa ouvinte, que está, inclusive, Gonçalves, Carminha, são sempre ouvintes do nosso programa, Dona Marta e seu Duquinha. E seu Duquinha sofreu um acidente esta semana, mais precisamente na sexta-feira também, e está hospitalizado, e nós estamos aqui torcendo pela melhora desse ouvinte nosso, apesar de não ser servidor público, mas é irmão de uma servidora pública falecida e acompanha sempre, inclusive tem ações do sindicato, dos precatórios para receber, e nós contamos com a ajuda de Deus para a rápida e pronta recuperação de seu Duquinha, morador lá das Sete Casas, ouvinte do nosso programa Sem Frente para Todos. Também abraçar seu Severino, que escuta semanalmente o nosso programa, e a todos os nossos amigos e amigas que fazem parte desta rede de servidores e de amigos. De forma especial, abraçar os professores e funcionários lá do colégio, a escola Alírio Meira Vanderlei, lá no Salgadinho, a escola para a qual eu fui transferido este ano a pedido, e eles já também diziam, encontrei dois professores lá, disse, eu escuto seu programa, o professor Estênio, que inclusive mora aqui próximo do Monsenhor Vieira, o antigo CEPA, e ele disse que o pai dele desde sempre acompanhava, ele acompanha e está sempre conosco.
Mandar um alô especial também a nossos queridos moradores lá do Nova Conquista, do Mutirão, Mariazinha, Detinha, também servidores aposentados. E também Mariazinha, da nossa diretoria, né, um alô especial a todos os diretores que fazem parte desse sindicato. E também mandar um alô especial e agradecer, né, a todas as enfermagens lá do regional, que está há 29 dias cuidando de mãe que está lá, né, ainda interna, agradecer o cuidado. E dizer que estamos aí, né, na luta, mais uma vez, nessa campanha salarial 2022, e espero que a gente, mais uma vez, tenha vitória, né, nas nossas reivindicações. Um alô especial aí a todos os ouvintes do programa Se Vê para Todos, que não são servidores, mas que acompanham toda semana, né, onde a gente passa, fala, que escuta e que manda felicitações aos apresentadores, né? E lembrar de Ritinha e seu pai, né, aí, aqui no Prado, que nunca esquece de ouvir o programa Se Vê para Todos.
Pois é, então nosso bom dia também ao companheiro Chicó, ao companheiro Luiz, que mora lá no sítio Caicu, município de São José dos Pinhais, também na escuta do nosso programa todos os domingos. Na verdade, a gente vai falar daqui a pouco desse calendário de assembleias que nós realizamos, cumprido aqui praticamente 100% do calendário que foi definido. Isso demonstra a nossa responsabilidade com o trabalho à frente do SINFEMP aqui em Patos e também nos demais municípios da nossa região. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa SINFEMP para Todos.
SINFEMPE, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, é o frevo, né, isso aí, né? É o frevo, dá uma animada aí no carnaval, quem pode brincar. Mas, meus amigos e amigas, nós começamos a fazer o trabalho de base. Podemos dizer que nesse mês de janeiro foi um mês de grande mobilização do SINFEMPE, porque nós conseguimos concluir praticamente 100% do nosso calendário de atividades, das assembleias realizadas, né? Tivemos esse período aí até o dia 20 de janeiro de recesso e iniciamos as assembleias do SINFEMPE no dia 22 de janeiro, no município de Santa Luzia,
Na terça-feira, dia 23, o Sinfep esteve em Areia de Baraúnas, às 9 horas da manhã, e em Cacimba de Areia, às 17 horas.
E na quarta-feira, dia 24, estivemos em Emos, às 9 horas, e em Olho d'Água, às 17.
Já na quinta-feira, no dia 25, realizamos a Assembleia Geral do Sinfep, nos municípios de Condado, à tarde, e à noite, no município de Malta.
Na sexta-feira, dia 26, foi a vez dos municípios de Salgadinho, à tarde, às 15 horas, e em Assunção, às 19 horas.
E no dia 27, no sábado, às 9 horas, em Vista Serrana, e às 3 da tarde, em São José de Espinhares.
Já na segunda-feira, né, dia 29, nós realizamos a Assembleia do Sinfep no município de Tenório, precisamente às 4 horas da tarde, e lá em Junco do Seridó, às 7 horas da noite.
Seguindo, no dia 30, Sinfep esteve presente em Catingueira, à tarde, e em Santa Terezinha, à noite, precisamente às 19 horas.
Na quarta-feira, dia 31, em São José do Sabugê, às 16 horas, e em Vaz, às 19.
Pois é, nesse dia 31, nós fizemos uma visita ao meu amigo Divalci, lá do sítio Redinha. Divalci, que é agente comunitário de saúde, está enfrentando alguns problemas de saúde, né? De um homem de muita fé. Fizemos a visita lá, fomos com o amigo Gabriel, que é de delegado sindical do Sinfep em São José de Sabugi, fomos lá na Redinha, e com certeza agora também o meu amigo Divalci está na escuta do programa. Forte abraço, Divalci, pela sua plena recuperação, força nesse momento de dificuldades aí que realmente você está enfrentando. Afinal, eu também estou com problemas de saúde na família, né? Carminha também aqui com a mãe internada, completa hoje 29 dias, né? 29 dias. E mesmo assim a gente está tocando a luta, né? Com dificuldade, mas fazendo esse trabalho no dia a dia. Já no mês de fevereiro, no dia 1º, na quinta-feira, nós realizamos a Assembleia Geral em Passagem, às 4 horas da tarde, e à noite em São Mamede, às 7 horas da noite.
Lembrando, Zé, aqui você falando em passagem, o casal Rita de Cássia e José Robson, que são servidores lá de passagem, estavam presentes na Assembleia, disseram que também são ouvintes assíduos do programa Sinfep para Todos, pediram para a gente mandar um alô, estão mandando um alô aí para Rita de Cássia, José Robson, lá de passagem, também lembrando da nossa querida diretora Socorro Rodrigues, que estava com esse pessoal e lembrou deles também esses dias.
Inclusive, o rádio é de Rita, viu? Não é do marido dela, não. O rádio, ela disse, mandava alô para ele, tem que mandar para mim, que o rádio é meu. Um abraço aí para a companheira da Hilda, lá em Passagem, o Marreta, né, o Ademauro, a todos os companheiros e companheiras lá de Passagem. Na sexta-feira, nós não fizemos a visita em Quixaba e Mãe d'Água, mas foi realizada a reunião em São José do Bonfim, não é isso? São José do Bonfim. E essa semana de mobilização em paz, dia 5, 6, 7, 8 e 9, né, com a realização de duas importantes assembleias. Pela manhã da sexta-feira, nós realizamos uma Assembleia Geral com os aposentados e aposentadas de Patos, e na sexta-feira à tarde foi uma Assembleia Geral com os demais servidores municipais. E o lançamento, né, da nossa campanha salarial será dia 21 de fevereiro. Mas só que antes do dia 21, no dia 17, nós estaremos realizando a reunião da direção do Sinfep. Os diretores, os conselheiros fiscais, conselho de representantes, delegados sindicais, né, os 137 dirigentes do Sinfep em Patos e região estejam no dia 17 de fevereiro, às 9 horas da manhã em Patos, para essa nossa reunião da diretoria, porque dia 21 já vai ser feito o lançamento e a gente tem que mobilizar a presença, a participação de delegações dos 22 municípios aqui para Patos, para participar realmente da campanha salarial do lançamento. Será a primeira paralisação dos servidores e servidoras de Patos e região. Já mandamos ofício para todas as prefeituras, certo? E organizar as caravanas aí de cada município para comparecer aqui. A campanha salarial deste ano tem como tema Somos Resistência e Luta. Então, a gente confeccionou aí as camisas, né, todo o material, fizemos o jornal Alô Servidor, 4 mil exemplares, estamos distribuindo na base. Eu quero aqui agradecer, inclusive, a diretora Edivânia, que está fazendo um tremendo esforço, mesmo doente, para fazer o trabalho de base, né? Está distribuindo o jornal, está colocando nos locais de trabalho, está todo mundo avisado aí, todo mundo distribuído. Ainda falta algumas áreas para serem concluídas, mas nós vamos fazer esse trabalho aí depois do carnaval, né? Na quinta e sexta-feira, e na segunda e na terça, esses 4 dias a gente vai completar esse trabalho, já mobilizando todos e todas para o lançamento da campanha salarial 2024. E o lançamento será aqui em Patos, às 8 horas da manhã, na sede própria do Sinfemp, né? A nossa concentração, às 8 horas da manhã. Vamos tomar o café da Carminha, em seguida sair encaminhada até a sede da Prefeitura, com realização de ato público e audiência com o prefeito Nabor, que a gente, inclusive, já solicitou.
Eu espero que dessa vez ele esteja presente, né? Porque já foi avisado com antecedência para que a sua agenda possa colocar essa audiência do Sinfemp, né, com toda a sua representação, com os servidores que vai conversar com o prefeito. Dizer também, né, que todos os servidores, mesmo que não tenham participado das reuniões, não tenham recebido a visita da nossa diretora, mas que fiquem atentos, né, para que a gente possa fazer uma abertura da nossa campanha, como sempre nós fizemos, né, com muita, muita participação, com as ruas de Patos cheias de servidores, mostrando, né, a força que a União pode trazer a todos os servidores, não só de Patos, mas também da região. Dizer, Zé, que as reuniões que eu participei foram muito boas, né, todos os servidores participaram, falaram das suas reivindicações, falaram do que estão precisando dos municípios. E a gente tem a apuração aí, né, que tem muitos municípios que ainda não conseguiu nem a insalubridade, né? Exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque é os municípios que mais se destacam, né? Que os prefeitos são mais destacados, que é o São Mamed e Santa Luzia, né? Santa Luzia é muito destacado, que o prefeito é muito trabalhador, mas até hoje ainda não fez, não mandou a lei da insalubridade de todos os servidores daquele município, assim como também o de São Mamed. Em São Mamed, só quem está recebendo agora a insalubridade é os agentes de saúde de endemias, e os demais servidores da saúde não têm a sua insalubridade, nem também da infraestrutura.
Inclusive, esse jornal do Sinfemp, o Alô Servidor, agora é edição janeiro, fevereiro e março, e no mês de abril vai sair justamente a situação em cada um desses municípios. Inclusive, vamos jogar as matérias de todos os municípios que os prefeitos desrespeitam os servidores públicos municipais, especialmente com a não implantação da insalubridade, né? Porque quem está pagando realmente insalubridade completa aos servidores e servidoras? Os municípios de Patos, de Catingueira, de Emas, Cacimba de Areia. Ou seja, esses 4 municípios, eles estão pagando a insalubridade a todos os servidores e servidoras, de acordo com o laudo que foi feito pelo Sinfemp. Ou seja, de 23, faltam 19, né? 19. Aí, quem não paga? São Mamed, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, esse não paga nada. Aí, junto do Seridó, falta a educação. Tenório, falta a educação. Quixaba, falta a educação. Passagem, falta a educação e demais servidores. Não paga ninguém, passagem. Areia de Baraúnas não paga a ninguém. O prefeito está igual os outros gestores anteriores, certo? Salgadinho, falta a educação. Assunção, falta educação. São José do Bonfim, falta educação. Mãe d'água não paga ninguém. A mesma desgraceira em Mãe d'água, não avança, né? Santa Terezinha não paga saúde, não paga educação, paga alguns poucos ali do arquivo, né? Aí vem Olho d'água, não paga educação, não paga saúde, só paga os garis. Malta paga aos servidores da saúde somente, não garim tem direito à insalubridade, o pessoal da educação não tem direito e assim sucessivamente. Os garim de Malta não têm insalubridade, são uma vergonha. Aí vem Condado, paga a insalubridade, mas não paga os auxiliares de serviço da educação e também de demais secretarias. Mas o pessoal da saúde recebe, né? São José dos Pinhais não paga a educação, eles pagam ao pessoal da saúde, mas não paga a educação. Então é essa situação que a gente precisa. Nós vamos colocar, inclusive, nessas assembleias que nós fizemos nos municípios, nós fizemos a foto, né? Uma foto, diversas fotos, né, da presença do pessoal. E mesmo o município, porque tem município aí, por exemplo, o caso de Vista Serrana, que é a desgraceira geral. O pessoal não vem para a Assembleia do Sindicato, né? Não vem, mesmo a situação dessa. Então, as fotos que eu fiz, né, mesmo com poucas pessoas, eu vou já colocar a foto dos servidores e ao lado a foto do atual prefeito e a matéria, como é que está a situação nos municípios. Porque esse, o próximo jornal vai ser abril, maio e junho, pronto. Vai ser mesmo um período, né? 3 meses, né, distribuindo esse material para ver se os servidores se sensibilizam, se conscientizem, né, que a gente só vai conseguir alguma coisa se lutar, né? Porque o pior, como está colocando aí, Frei Fábio, essa matéria, os servidores são massacrados durante 4, 8, 12... 16, 20 anos pelos atuais gestores e pelos vereadores, certo? E infelizmente esse ano, que é ano de eleição, esses mesmos servidores continuam votando em vereador e vereadora que vota contra a gente e em prefeito que manda matéria na Câmara lascando o servidor público municipal. Aí eu pergunto, a ruindade é de quem? É só do prefeito? Não. É só dos vereadores? Não. Também do servidor e da servidora que aposta em votar nessas mazelas que nos prejudicam no dia a dia. Então tem que, acima de tudo, se conscientizar, certo? Se conscientizar, porque nós não somos empregados de prefeito nem prefeita, não. Nós somos servidores públicos municipais.
Com certeza. E essa situação é visível em muitos municípios. Muitos servidores que têm suas vidas atreladas a favores do prefeito, e aí fazem defesa, inclusive, a ponto de se passar por ridículos, né? Mas a gente conta aí com muitos ainda bravos servidores. Por sinal, quero aqui mandar um abraço a muitos servidores de São Mamed, que é onde trabalho e sou representante do sindicato. Funciono como o sindicato em São Mamed. É para dizer que o Frei não está em São Mamed apenas como funcionário, mas eu estou lá juntamente com algumas companheiras que são da diretoria do sindicato. Nós estamos representando o sindicato. Mas mandar um abraço para o amigo Erivan, que é um servidor e filiado nosso, que está aí na luta também, juntamente com as nossas delegadas lá de São Mamed, a professora Socorro, as professoras Josilene, a sua irmã, e também a nossa delegada Marinês, né, que está na luta e esteve conosco na reunião passada. Dizer também, aproveitar que em São Mamed, quem está nos ouvindo, o Frei não é só delegado do sindicato. Eu também sou membro, vice-presidente do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, o CACS. E às vezes alguns questionam por que que eu tenho dados sobre salários de servidor, salários de outras pessoas. Não tenham medo, porque salário de servidor, sobretudo, é público. Está no Sagres, é para todo mundo saber. Mas eu, de maneira especial, em São Mamed, acompanho todos os salários de quem é pago pelo Fundeb. Inclusive digo que quem tiver com coisa errada no seu salário, se organize, porque o CACS tem obrigação. São pagos com 70% do Fundeb, então nós vamos fazer esse trabalho de acompanhamento. Essa é a função do Conselho. Não é isso, Carminha?
Com certeza. O representante dos servidores no Conselho tem que observar isso, porque assim, muitas das vezes o servidor diz, mas rapaz, não tem nenhum... Em tal local teve um rateio no final do ano e aqui não tem. Por quê? Porque muitas das vezes tem servidor que não é para receber pelo fundo e recebe. Então, essa vigilância do conselho, para que só quem receba, é quem realmente está dentro do sistema, é o correto, para que depois, né, não venha a dizer que tem dinheiro sobrando, tem. Por quê? Porque houve a fiscalização e só quem recebeu foi quem realmente estava participando, né, quem era professor, quem está na educação de fato. Porque se você saiu da educação para outra secretaria, você não pode receber pelo fundo. Se você está noutra secretaria, mesmo sendo da Secretaria de Educação, você não pode receber por ela, tem que receber pela que você está. Então, o correto é isso mesmo que o Fábio está fazendo, junto, né, com o conselho, fiscalizando para que tenha o dinheiro seja gasto onde é para ser gasto mesmo, que é na educação.
E sem contar que a gente fiscaliza, inclusive, valores. Se você está recebendo valores que não são seus no seu contra-cheque, como é que por acaso vai se justificar essas coisas? E aí, como sobra dinheiro para dividir, para ratear? Então, verifique. Por quê? Porque o Fundeb está pagando a você e a mais sei quantas pessoas que não estão dentro das normas. Chega o final do ano, aí a prefeita apresenta: nós já gastamos 80%, 85%. Era 70%, eu já gastei 80%. Quer dizer, por quê? Porque maquiou aquele montante. E o Conselho de Acompanhamento do Fundeb serve para isso. O sindicato está presente no Conselho de Acompanhamento do Fundeb exatamente com a minha pessoa. Portanto, o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, no caso de São Mamede, tem presença do sindicato, tem presença do professor, que já está ali representado, e da sociedade como um todo. Se os outros não fiscalizarem, o FREI vai fiscalizar.
Olha, já falando de Fundeb, aqui eu estou com a estimativa, né, do Fundeb para o município de Patos. Só de impostos, a estimativa é de 63.165.280,24. Essa é a estimativa só dos impostos. Aí, complementação VAF, é 5.097.499,82. A complementação VAT da União para o município de Patos vai ser de 17.144.377,48. E aquela complementação VAR da União para o município vai ser de 2.883.938,70. A estimativa geral da receita dos impostos de todos os VARs é de 88.991.096,25. Esse é o repasse. E o repasse de janeiro do VAP, né, para Patos, foi de R$ 254.874,99.
Dinheiro para queimar caíra. Eu quero lembrar aqui que tem muitas prefeituras que tem prefeito aí transformando técnico administrativo, transformando auxiliar de serviço em professor. Inclusive com decreto. Isso era na época que se fazia concurso interno, né? Muitas vezes eu fui dos sindicatos bancários, a gente chegava e encontrava na sexta-feira um companheiro lá como vigia, quando na segunda-feira, quando a gente chegava no banco, ele já era caixa de banco. Era concurso interno. Isso foi proibido pela Constituição de 88. Então, está acontecendo isso em muitos municípios, inclusive São Mamede. São Mamede, né? Isso é improbidade administrativa. Improbidade administrativa. E essa questão dos conselhos do Fundeb, os professores, muitos reclamam e poucos participam, mas todos os conselhos têm representantes dos professores lá. A gente sabe que a maioria dos municípios, os presidentes de conselho, a maioria dos representantes, porque é o pai de aluno, né, do lado do prefeito, a mãe de aluno do lado do prefeito, representante torcedor do lado do prefeito. Presidente do conselho muitas vezes é um cara comissionado, diretor de escola, como é o caso aqui de Patos e outros municípios. Então, realmente estão ali para assinar o que for determinado pela gestão municipal, não fiscaliza. Mas tem professor lá dentro que tem que fazer esse trabalho de fiscalização. Muitas vezes vem cobrar o SINFEP. Se você tem todo o poder lá dentro de fiscalizar o recurso do Fundeb. Porque o que é que os prefeitos estão fazendo em todos os municípios? Inchando a máquina pública, especialmente esse ano que é ano de eleição.
estão contratando aí ao seu bel prazer. É porque não tem fiscalização, o próprio Tribunal de Contas faz vista grossa, certo? Você contrata, sai do poder, daqui o tribunal vai ver, fazer a fiscalização depois que o cara sai. Né? É igual a roubalheira que acontece nessas prefeituras. O cara rouba milhões, aí o Tribunal de Contas lá aplica uma multa de R$2.500. Pensa num juro bom esse? Pensa num juro bom? E não tem um prefeito preso aí não. Né? Não tem nenhum vereador preso não. Tem nenhum deputado preso, nem senador. Né? Talvez tenhamos agora, né? Porque Xandão está na parada aí, né? E o ex-presidente, a qualquer momento, né? Poderá ser preso. Né? Pelo menos quando apreende o passaporte, já é um bom sinal que deve ir para a gaiola, né? Porque tentou um golpe de Estado. Mas veja bem, os servidores e seguros, os professores e professoras, né? Tem que ficar atento para isso. Então, tem a representação do conselho. Se tem um companheiro ou uma companheira lá dentro, eu sou minoria, mas faço a luta. Porque se fosse assim, Carminha e Frei Fábio, eu já teria me calado na Câmara Municipal, né? Porque eu sou minoria na Câmara Municipal. Mas eu não vou me corromper, me vender, me adequar aos que estão no poder, não. Ao contrário, eu vou fazer a luta com os que não têm a oportunidade de estar lá defendendo seus direitos. E eu estou lá para isso. Eu sou vereador sindicalista, né? Eu sou sindicalista. Certo? Então eu tenho que realmente cumprir o mesmo papel que eu cumpria quando estava apenas no movimento sindical, movimento social. Né? Inclusive eu quero mandar aqui o bom dia para os companheiros do Isentec, lá do Cerro Clis. É uma luta danada, né? Uma luta danada ali, naquele pessoal há mais de 15 anos que estão por ali. A maioria não foi contemplada no São Judas Estado 1 e 2. E fizemos uma grande luta essa semana. Tem servidor, né? Que tem familiares lá que não tem em casa. Certo? Que não tem casa para morar, estão lá, é casa de taipa. Aí tem uma ligação da energia de forma clandestina. A gente teve na energia para regularizar isso aí, a prefeitura pagar. A questão da água, que tem uma caixa d'água que está lá amarrada com cinto, né, com cinto, faz uns dois ou três anos, podendo a qualquer momento prejudicar lá. Então a Secretaria de Agricultura tem que agir, a prefeitura, para atender esse pessoal. E a gente quer, na verdade, a regularização da área. Regularização da área, porque essas famílias realmente precisam. Estão lá nas casas de taipa, não tem nem energia, muita gente não está morando, não fica lá, porque tem pessoas idosas e crianças e não vão morar numa casa de taipa sem energia, sem água, sem beber sequer uma água gelada. Então também é uma luta importante, né, porque são trabalhadores e trabalhadoras. Então é importante que os companheiros e companheiras que estão nesses conceitos do Fundeb ajam. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Ladeira fazendo poeira que são calor. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou. Descendo ladeira fazendo poeira que são calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor. Descambei passando pelos pares, tirei a menina e voei pelos ares. No pique do frevo caí como um raio. Me segura que senão eu caio. 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 Ladeira fazendo poeira que são calor. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou. Descendo ladeira fazendo poeira que são calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor. Descambei passando pelos bares, cheirei a menina e voei pelos ares. No pique do frevo caí como um raio. Me segura que senão eu caio. 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 Na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor. Descambei passando pelos bares, tirei a menina e voei pelos ares. No pique
líquido preto. Caí como um raio. Me segura que eu caio. 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 Cheguei e todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, dançando calor. Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, dançando calor. E na mistura colorida na massa, fui bater na praça a todo vapor. Eu descambei passando pelos bares, cheirei a menina e voei pelos ares. No pique do frevo, caí como um raio. Me segura que eu caio, me segura que eu caio. Me segura que eu caio, 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 me segura que eu caio.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Grande ao seu Valença, né? Essa vai para o amigo Zailton, né? Que está na escuta do programa, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos, já inclusive vai começar aí um movimento, né, em defesa dos bairros da zona rural e do distrito de Santa Gertrude, né, que a coisa tá séria, tá, aqui no município de Patos. Mas hoje, domingo de carnaval, né, aí agora tem o Bloco da Democracia, né, que é o povão aqui, né, e mais abaixo tem o Bloco da Papuda, aí quem tá à frente aqui é Bolsonaro, né, Valdemar Costa Neto, o Felipe, o Coronel Heleno, né, e outro aqui, eu acho que é o da Marinha, né. A turma gosta de brincar mesmo. O Bloco da Democracia e o Bloco da Papuda, né? Ainda tem da Colmeia, né? Deve ter o Bloco da Colmeia, que é, os terroristas do dia 8 de janeiro estão lá na Colmeia, as mulheres, né? Do jeito que Damares disse, né? Os meninos usam azul e as meninas cor de rosa, né?
Acertou.
Aí agora os meninos na Papuda e as meninas na Colmeia, é assim que está esse país. E essa turma tem que ir para o xilindró mesmo, porque queriam, na verdade, dar o golpe, né? Dar o golpe. E aí, com certeza, gente, um golpe militar. Pode ter certeza que nós não estaremos sequer fazendo esse programa aqui, porque a censura já tinha impedido, né? Ou senão, falar só de amor, sem ter amor, né? Essa que é a verdade.
Nós estamos aí presentes, quando eu digo nós, é o sindicato, o SINFEMP. A paralisação do dia 21, ela é para todo o SINFEMP, então, os 23 municípios. Acontece o movimento aqui em Patos, porque é a sede do sindicato, mas todos os funcionários públicos municipais, servidores filiados ao nosso sindicato, são convidados a estarem aqui na abertura, né, da campanha salarial. Portanto, você que é de Santa Luzia, de Junco, de São Mamede, pertence ao nosso sindicato, dia 21 deve estar aqui, não é isso, Camila?
Com certeza. A mobilização, né, o dia de paralisação e de luta do SINFEM para a abertura oficial, não é só no município de Patos, é em toda a regional. Muitas vezes os prefeitos se incomodam, né, porque a gente faz a paralisação e não tem movimento na cidade, mas os servidores estão mobilizados, né, nesse dia, para que a gente possa fazer a nossa abertura oficial da campanha salarial 2024.
Pois é, essa assembleia aqui que ocorreu dos aposentados na última sexta-feira, às 8 horas da manhã, na sede da Associação Comercial, nós discutimos essa situação dos aposentados e aposentadas de Patos, inclusive recolhemos alguns contra-cheques. O pagamento desse pessoal deve vir realmente de forma diferenciada, ou seja, o salário, o quinquênio, a gratificação, vem separado para confirmar se estão recebendo corretamente ou não. A outra questão também é sobre o aumento, né? O aumento, não tocando ao aumento dos professores, o que for repassado para os ativos tem que ser repassado para os professores aposentados e também para os pensionistas, tem que assegurar realmente esse direito. Então nós discutimos isso aí. Inclusive falamos sobre a conclusão dos trabalhos lá na sede do SINFEMP, né? Falta pouca coisa para a gente concluir, porque a gente está deixando a inauguração aí para o dia 1º de maio, a sede, o auditório, né? O refeitório que nós estamos organizando lá para 300 pessoas, deixar essa inauguração para o dia 1º de maio, mas vai ser uma sede muito utilizada, inclusive, por parte dos aposentados aqui do nosso município. Então, a gente vai dar fazer um trabalho, né, mais junto aí, junto a esse pessoal, aposentados e aposentadas do município de Patos e também da região. Já na Assembleia da Tarde, nós discutimos a situação de todos os servidores e servidoras. Essas duas assembleias foi mais assim, uma mobilização para a nossa atividade do dia 21 de fevereiro, que é o lançamento da nossa campanha salarial, justamente numa quarta-feira de manhã. Paralisa tudo, né? Somente os serviços essenciais, as UPAs, SAMU, né? UBS, né? Paralisa tudo, escolas e creches paralisa tudo. E eu espero que os professores e professoras, né, não inventem trabalhar, porque agora é o seguinte, qualquer coisa é para pagar aula, quero que paguem outro dia, nada a ver com isso. Nós temos, inclusive, direito a 3 paralisações por ano, certo? Essa é a primeira, dia 21. E esse ano nós vamos encurtar aí, porque até o mês de maio a gente tem que garantir esse direito dos servidores e servidoras. E na Assembleia de sexta-feira, tem esses projetos que o prefeito Nabu vai enviar para a Câmara Municipal, e nós marcamos essa Assembleia porque a Câmara estava prevista o retorno para o dia 5 de fevereiro, mas deixaram para retornar a partir de quinta-feira, né, porque começa uma semana, para. Então, quinta-feira, com certeza, chegará à Câmara Municipal os projetos desses anúncios que foi feito pelo prefeito Nabu, de 7% de aumento para um, 15% para outro, nada para outro. Então, nós vamos pegar esses projetos para analisar quem foi contemplado e quem não for, para no dia 21, inclusive, repassar todas essas informações e ver com ele, porque nós queremos aumento para o pessoal do Fundamental 1, do Fundamental 2, do médio,
as
do técnico.
As classificações que estão tudo congeladas.
As classificações congeladas aí há 10 anos.
Gonçalves, né? Eu vi o exemplo lá do servidor, de servidores que entrou no concurso em 2011, que na época o salário mínimo era R$540. Essas pessoas entraram com 1.100 e hoje estão com o salário mínimo. Então, para você ter uma ideia da desvalorização do salário dessas pessoas. E quando a gente diz que está congelada, aí eles ficam dizendo, não, mas o da gente também está congelada não sei quantos tempos. Mas o exemplo de quem é do superior, quem fez uma faculdade de farmácia, uma faculdade de odontologia, uma faculdade de... Quer dizer, o seu salário base hoje, para não ficar abaixo do mínimo, né, que é 1.400, que foi dado o aumento o ano passado de R$20, eles estão com um salário base de um salário mínimo. Quem estudou 5 anos, 6 anos, né, tem especialização, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, a valorização que tem os servidores de Patos, né? Os que a gente está dizendo aqui do ensino fundamental, médio e técnico, já são desvalorizados, mas você tem como base um salário mínimo para um que tem superior, é uma vergonha. Aí querem dar 7% de aumento, eu fiz a conta, só para 1.510. Eu vou dar um exemplo de uma cidade que o salário mínimo lá, para todos os servidores, auxiliar de serviço, todo mundo, é 1.500, porque o prefeito deu a mais do que o salário nacional. É Santa Luzia. O salário mínimo de Santa Luzia é 1.500. Quem ganha menos em Santa Luzia ganha 1.500. E aqui em Patos, quem tem grau superior está ganhando um salário mínimo, no salário base. Eu estou falando de base. Porque gratificação eles tiram, como retiraram a da enfermagem. Então, fica atento, prefeito Nabu. Como é que está o pagamento, como é que está o contra-cheque dos servidores públicos municipais de Patos, que tem superior, que tem doutorado, mestrado, a maioria. Porque eles são qualificados, se qualificam. Então, era 540 o salário mínimo quando eles já ganhavam 2 salários. E hoje estão com 1.
Aqui só não tem como base salário mínimo vereador, secretário, prefeito e vice, né? Mas os trabalhadores e trabalhadoras que botam essa máquina para funcionar, a máquina pública, aqui em Patos e nos demais municípios, a base é o salário mínimo, porque eles só não pagam o inferior, porque não pode mais devido à Constituição e às ações que nós entramos. Na Justiça, né, que tem esses precatórios aí para receber, daqui a pouco a gente vai falar, dar um informe sobre os precatórios, né? Mas eu quero aproveitar também o programa de hoje para me solidarizar aqui com os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Limpeza Urbana da Paraíba, o Sindilimp, PB, inclusive o vice-presidente esteve aqui, o João Félix, o Radamés é o presidente, né? E a denúncia aqui é o seguinte: de acordo com o sindicalista, a situação dos garis é de profunda exploração e falta de condições de realizar a coleta e varrição na cidade de Patos. João Félix destacou que são apenas 3 caminhões para fazer a coleta do lixo em toda a cidade de Patos durante o dia e 1 caminhão à noite. Isso é uma aberração, uma coisa dessa. O sindicato averigou que o número de caminhões de coleta e de trabalhadores é insuficiente para atender a demanda. Eu acho que o município está contando com os cachorros, né? Porque na minha rua, por exemplo, a gente coloca o lixo, né, uns 30 minutos aí, já prevendo a passagem do caminhão, né? Porque nos bairros só passa um dia ou outro, não. Nas ruas principais é que passa todo dia, né? E quando eu tinha um 30 minutos assim que foi colocado o lixo, os moradores, eu fiquei observando. Com 30 minutos, praticamente não tinha mais nenhuma sacola, porque os cachorros pegaram e entraram para dentro do rio, né? Os cachorros pegam as sacolas, né, atrás de comida, né? Inclusive, essa semana um potrinho foi morto, né? E outro, eu acho que também morreu, ataque de cachorro dos cães aqui em Patos. Está dando essa contribuição. Acho que a empresa viu isso, né? Então, como os cachorros estão contribuindo...
Será que foram contratados,
Foram contratados, né? Aí vamos reduzir. Gente, 3 caminhões para Patos. É uma coisa absurda, ridícula.
Zé, está dando até questão de horário. Porque, por exemplo, os moradores colocam as sacolas, o seu lixo lá na porta de casa para o caminhão recolher, prevendo, como você disse aí, 30 minutos. Mas devido a essa falta de caminhões para fazer essa coleta, o caminhão está passando muito depois dessa hora que o morador está prevendo. Por exemplo, lá na minha rua, geralmente passava em torno de meio-dia. Agora, o pessoal, e eu digo isso porque meu pai, inclusive, fica esperando o caminhão de lixo passar com uma garrafa de água gelada para oferecer para os coletores de lixo. Ele faz questão, sempre gostou disso. Mas aí ele põe a garrafa para congelar, quando o rapaz passa já está quente, porque ele fica na expectativa, esperando ela descongela nesse calor grande. Porque ele tinha sempre uma previsão, como você está dizendo aí no bairro, de 30 minutos. Mas aí o horário, devido a esse desfalque, está sendo tão grande que o caminhão às vezes está passando 2 da tarde, 2:30, já teve dia de passar 3 da tarde.
Inclusive, a gente fala aqui do lixo urbano e o lixo da zona rural. E o lixo do Distrito Santa Gertrudes? Quer dizer, é uma coisa, uma situação dramática que vive aqui no município, né? Essa Secretaria de Meio Ambiente é uma calamidade, essa secretaria. Calamidade, né? Eu acho que é uma das piores secretarias aqui em Patos, essa de Meio Ambiente. Infraestrutura nem se fala, né? É uma situação lá, inclusive, de massacre, né? Aos servidores e servidoras.
Efetivos.
Efetivos na Secretaria de Infraestrutura,
que
né?
Que são pequenos, o número é pequeno.
É o fim que quer dar fim os trabalhadores e trabalhadoras efetivos daquela secretaria. Inclusive disse que conversa, o prefeito tem conhecimento de tudo isso aí. A desgraceira lá, a perseguição, não tem água potável, não tem banheiro químico, não tem transporte, é o sofrimento desse pessoal. E a gente está esperando as denúncias que já foram feitas no Ministério Público Federal do Trabalho e no Ministério Público Estadual. Espero que agora, depois do carnaval, volte a prefeitura a ser acionada aí, né, para a gente sentar e discutir essa problemática, o que é um verdadeiro massacre, né? Então, é importante a gente ser solidário com os companheiros e companheiras, porque é um absurdo. Agora, é interessante que aqui em Patos tem umas coisas assim absurdas. Por exemplo, olha a situação do mercado público de Patos. Aí tem deputado que arruma dinheiro para o mercado público de Princesa Isabel, mercado público de Mamanguá, mas não tem nada para o mercado público de Patos. É uma situação calamitosa aqui. Aí tem também deputado que arruma coletor de lixo, né, para a prefeitura, né? Como é o caso aí de Pombal e outros municípios, mas aqui não, é uma empresa contratada, terceirizada, que além de massacrar os trabalhadores e trabalhadoras, né, motoristas e, no caso, realmente esses garis,
certo? Ainda massacra a população, porque são 4 caminhões para um município com mais de 100 mil habitantes. Isso é uma coisa absurda. Inclusive, eu vou fazer essa denúncia na próxima quinta-feira na tribuna da Câmara Municipal de Paz. É a calamidade uma coisa dessa. Agora, quanto a prefeitura não paga essa empresa? Né? Quer dizer, terceiriza um trabalho, certo? E além disso, não, além de massacrar os trabalhadores da empresa terceirizada, porque aí a prefeitura, por exemplo, paga 3 mil um gari, aí a empresa paga 1.000. Um exemplo. Né? Aí a gente já sabe o resto da história. Então, é lamentável essa situação e, acima de tudo, a gente tem que se solidar com os companheiros e companheiras que estão nessa luta. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Sempre um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Onde está o dinheiro? A grande saudosa Gal Costa, né? Carnaval é bom por isso, né? Que a gente também brinca um pouco aqui, pelo menos com as músicas, já que a gente não pode estar brincando na rua, né? Inclusive eu fazia parte de um bloco, quando eu era jovem, bem jovem, né? Era o bloco Lambilasca, participava desse bloco, aí o bloco foi desativado, é de diversos companheiros e companheiras aí, mas ainda penso em reativar esse bloco, Lambilasca, excelente. A nossa atuação era mais num bairro Belo Horizonte, aí tinha uma programação realmente definida. Mas meus amigos e amigas, essa situação dos precatórios, passando aqui para informar vocês, que esse processo de 1996, nós já estamos com 662 servidores. E esse dinheiro, né, de vez em quando chegamos lá no sindicato, está saindo, né, inclusive para auxiliar de serviço, mas aí aguarde realmente esse recebimento, porque a doutora Thaís está fazendo todo o trabalho juntamente com o doutor Jeová e o doutor Tiago. Vale salientar que tem gente ligando, dizendo que liga para o Tribunal de Justiça, que tem dinheiro para receber, é golpe. A professora me ligou essa semana dizendo que perdeu 3 mil reais. Eu não sei como é que vocês ainda caem nessas armadilhas. Não responda. Certo? Não liga. Porque a partir do momento que você liga, ele já pega até os dados.
Interessante, Zé, que quando é gente do sindicato, os advogados já mencionados pelo sindicato, aí o pessoal fica ligando para o sindicato. Eu posso? Eu passo? Eu não. Aí liga um estranho que ninguém nunca ouviu falar e a pessoa vai e passa.
Passa.
Ainda
passa dinheiro, né? Então, só quem está ligando sobre os processos de 1996 é a doutora Thaís Campos, filha do doutor Jeová Campos, que está com esse processo. Certo? Já em relação a 1999, vamos aguardar aí, por quê, pessoal? Nós tivemos alguns valores, por exemplo, pessoal que recebeu, que não recebeu a primeira parcela e recebeu a segunda, inclusive os 250 que receberam. Então, eles não tinham recebido a primeira, era para ter recebido as duas parcelas, que dá em torno de 10 mil. Recebeu apenas 5. Então, teve que fazer, está sendo feita essa correção lá no setor precatório do Tribunal de Justiça, para receber outra parte. Tem uma servidora, Francisca, que estava como Francisco, ela não recebeu nem a primeira, nem tinha recebido a segunda. A gente mandou o nome tudo direitinho agora, ela recebeu a segunda, mas recebeu só 5.100. Está faltando lá os outros 5.000. É. Então está sendo feita essa correção. Em relação aos herdeiros, aconteceu a mesma coisa. 127 servidores do processo 99 faleceram. Então os herdeiros veem a mesma coisa, só vê o quê? Foi feita a petição, o valor era para 29, 10 mil, veio 4 mil, 5 mil. Então, os advogados estiveram lá e aí está sendo regularizada toda a situação, por isso que está atrasando. Então, a culpa não foi nossa.
A questão é que está sendo feita a petição.
Que se equivocou.
Nesse caso, gente, não, mas o meu já recebi a primeira e a segunda está... Não, você, quando mexe no processo, para. Por isso que parou o pagamento. Para que não houvesse erro de ninguém. Então, gente que não tinha recebido nenhuma parcela, só veio a segunda. A primeira não veio junto. Então, teve que fazer petição para fazer o tribunal corrigir. E quando coloca uma petição, para o pagamento. Tá certo? Pois é. Então, é só isso. Enquanto não for avaliada essa petição, que eu espero que seja rápido, não vai começar andar para pagar os que faltam. Então, por isso, para não evitar erros... Quem já recebeu foi errado? Não, não foi, estava correto. Só que, devido aos que estavam sem receber a primeira parcela, teve que parar porque houve a petição para corrigir, tá certo?
Dia 21 de fevereiro, vocês estejam no Sinfep, que a gente também vai dar as informações sobre esses precatórios de 96 e 99, e no mês de março, nós vamos também fazer a assembleia com os servidores beneficiados de 96 e de 99. E outras ações de um texto de fera das progressões horizontais e verticais, que a gente tem aqui no município e também em outros municípios da base territorial. Forte abraço a todos, bom carnaval, nos encontraremos domingo, se Deus quiser, com mais um programa Sinfé para todos.
Feliz carnaval a todos, com muita consciência, muito cuidado, Deus na guia de todos nós e até o próximo programa, se Deus quiser.
Uma semana de realizações e que Jesus Cristo nos guie nesse carnaval para que tudo saia bem.
Segura as pontas, meu coração. Na guerra mazia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.